Hoje é sexta-feira, 15 de março. Macron dobra aposta contra Putin e sugere tropas na Ucrânia. Javier Milei, que pensava ser um leão, é um gatinho e sofre a sua segunda derrota no Congresso argentino. Caso Marielle Franco chegue ao Supremo Tribunal Federal por envolver nome com foro privilegiado. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, religiosamente, às 8 horas da manhã, ou pode ser depois acompanhado em formato podcast, ou vocês podem voltar. Eu fico impressionada que vocês voltam aqui ao longo do dia para assistir o nosso Expresso. Bem-vindas, bem-vindos, boa sexta-feira para vocês, esta sexta-feira que, ao que eu sei, se vai se chegando com calor em várias regiões, calor extremo em várias regiões do nosso país. Vejam só, estão com o cafezinho na mão? Pessoal que é do café, já está com seu café? Ontem de noite, no final do dia, quando nós estávamos fechando a pauta do nosso expresso diário, nosso expresso de todo dia, ali no finalzinho da tarde, Emmanuel Macron, presidente francês, deu algumas declarações que elevaram as temperaturas na política mundial. Elevaram bem, elevaram o patamar Porto Alegre no verão. Entendedores entenderão. Em entrevista às emissoras France 2 e TF, Macron alertou que o conflito na Ucrânia representa uma ameaça existencial para a Europa e reiterou que a Rússia não pode e não deve vencer a guerra. Vamos ver o primeiro vídeo do Macron de hoje?
Eu acho que o que eu digo lá é um consenso completo. Du président Biden au chancelier allemand, tous les dirigeants de l'Europe.
Donc seule la force, notre force, français, européen, l'OTAN, je ne sais pas, peut l'arrêter, peut le stopper. Il faut le stopper en Ukraine.
Aujourd'hui, il faut avoir, pour reprendre une vieille formule de Churchill, le nerf de la paix. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine.
C'est faire la
Vouloir
guerre.
La paix, non, c'est d'être crédible. D'être fort et prêt pour nous adapter aux choix que la Russie ferait. Et donc, si la guerre venait s'étendre, si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite.
Pourquoi vos homologues ne le disent pas?
Et ça, je ne le veux pas. Mais contrairement à ce que vous voulez croire, beaucoup de mes homologues m'ont suivi. J'étais quelques jours
pas
après,
sur l'envoi de troupes.
Mais j'étais quelques jours après à Prague, à côté de moi, le président tchèque a dit exactement la même chose. Vous aviez ici même, il y a quelques jours, le président lituanien. Il a dit lui-même, toutes les options doivent être ouvertes. Il a même obtenu un mandat de son Parlement pour envoyer des
troupes. Ça veut
troupes.
Dire que vous les avez convaincus? Vous êtes en
mais
train
les choses sont en train de
d'emmener
bouger.
Avec vous mais les États?
Mais comme on l'a fait à chaque fois. En février 2022, pardon, en mars 2022, à Versailles, nous avons décidé un agenda stratégique, l'agenda pour l'autonomie stratégique de l'Europe. On l'appelle encore l'agenda de Versailles. Il vaut encore et nous avons été aux avant-gardes. On a eu le débat sur la possibilité de reconnaître la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Il n'y avait pas grand monde. Deux mois après, j'allais en train à Kiev avec le chancelier Scholz, le président du Conseil Draghi, le président de Roumanie, et nous disions à tous les trois avec le président Zelensky que nous étions pour, et nous décidions dans le Conseil suivant que ce serait le cas. Les choses bougent, il faut simplement les mettre en mouvement par lucidité et parce que c'est ma responsabilité. Est-ce que je veux vous faire toucher du doigt?
Macron, nessa mesma entrevista, afirmou que nunca passará a ofensiva ou vai tomar a iniciativa de combater a Rússia, mas que não deve descartar opções. Esse é exatamente o vídeo que a gente vai exibir agora, é exatamente o vídeo que ele eleva o tom contra a Rússia. Vamos assistir esse vídeo?
Quelles conditions précises, concrètes, des soldats, des militaires français iraient se battre en Ukraine? Est-ce que c'est parce que l'armée russe ferait une percée décisive sur le front? Est-ce que c'est parce qu'une ville clé, Odessa, par exemple, serait sur le point de tomber? Vous n'avez pas été précis.
Mais peut-être j'ai raison de ne pas être précis. Et je vous le redis.
Mais les deux conditions que je viens d'évoquer relèvent de la science-fiction ou ce sont des scénarios possibles, à vos yeux?
Depuis quelques années, nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 kilomètres. Vous imaginez? La guerre est dans ce pays. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Ce qui s'est passé... Donc, toutes ces options sont possibles. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Ce ne sera pas nous. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut...
O vídeo congelou. Bom, o Macron dobrou a aposta contra Putin, afirmando ainda que ele não vai parar se derrotar a Ucrânia e que a União Europeia será desmoralizada se isso acontecer. Depois, aí que vem a virada, né? Ele, sim, eu quero... Ó, a gente se esforçou bastante para conseguir os vídeos já com tradução em português para que vocês... pudessem acompanhar, mesmo que a tradução tenha alguns limites, como aponta a Solange. O importante aqui é a gente compreender que Macron, né, anuncia a possibilidade do envolvimento, inclusive de tropas francesas, para o enfrentamento da Rússia em território europeu, como ele diz, né, em território reconhecendo a presença da guerra e os avanços russos na região. Na semana passada, os Estados Unidos também ampliaram o envio de recursos, né, para a guerra da Ucrânia, que aqui nos Estados Unidos, onde vocês sabem que eu estou, tem uma relevância maior do que a ofensiva de Israel sobre a região de Gaza. Ocorre que, minutos depois, dada a grande repercussão e a interpretação corrente de que Macron havia subido o tom excessivamente, que estava envolvendo não só a França, mas os outros países europeus, né, na escalada do conflito contra a Rússia, ele foi às suas redes sociais buscar dar uma diminuída, né, tentar dar uma assentada, digamos assim, né? Ele elevou o tom no programa de televisão e nas suas redes sociais tentou, a partir de alguns subterfúgios bem populares, tentou dar uma diminuída no tom. Vamos ver um tweet do Macron que ele escreve. Eu vou mostrar o tweet para vocês e vou explicar o que ele fez. As redes sociais são baratas, né, gente? Coloca aqui. O que acontece? Ele pega, né, um comentário de um menino de 16 anos perguntando para ele se a França ia entrar na guerra, né? Se a preocupação desse menino, que a gente não sabe se existe ou não, mas dessa pessoa que escreveu para ele, era preocupação com o envolvimento direto dos cidadãos franceses na guerra. Aí ele aproveita esta pergunta e responde o seguinte. Caro Antony, obrigada pela sua pergunta. É engraçado, né, gente? Me desculpe, mas eu não pude deixar de rir. Quem atua nas redes sociais e quem trabalha com isso não pode deixar de rir, né, Laila e Luísa, com essa maneira como o Macron tentou sair da elevação de tom contra o Putin, né, usando o Twitter. O que ele faz? Ele diz, caro Antony, cher Antony, obrigada pela sua pergunta. Muito claramente, não estamos em guerra com a Rússia. A França é uma força de paz, que não está e nunca estará em escalada, né? O que eu disse é que, face aos nossos aliados e aos nossos parceiros europeus, e também face à história, temos uma responsabilidade, a de sermos uma França forte e pronta para se adaptar às escolhas que a Rússia faria. É por isso que é necessário não estabelecer limites imediatamente para nós mesmos diante de um inimigo que não estabelece limites. Querer a paz não significa escolher a derrota ou decepcionar a Ucrânia. Eu não quero isso. Bom, após o comentário, líderes da oposição chamaram os comentários de Macron de belicoso, como evidentemente foram. Atenção, Macron tem uma popularidade baixíssima. E a gente sabe que o subterfúgio da guerra, do inimigo, né, da escolha do inimigo, que a Rússia, e a Rússia se presta historicamente a esse papel, sobretudo para um governo tão aliado com Washington como é o governo Macron, mas é importante que a gente perceba a queda da popularidade de Emmanuel Macron, o aumento da relevância de Marine Le Pen. Nas últimas pesquisas que nós tivemos, e nós falamos sobre isso aqui no Expresso algumas semanas atrás, Marine Le Pen, pela primeira vez, aparece pontuando à frente num cenário de segundo turno nas eleições de 2027, quando serão as eleições francesas. Recentemente, ela mesma, Marine Le Pen, que é a líder da extrema-direita francesa e a principal interlocutora da oposição, evidentemente uma oposição à direita, né, à extrema-direita de Macron, se absteve numa votação, a Marine Le Pen, numa votação no parlamento, no início da semana, sobre o acordo bilateral da França com a Ucrânia. Dessa votação, Marine Le Pen se absteve. Ou seja, nesse pacto, é previsto um pacote de alguns milhões de euros em ajuda militar nesse ano. O governo ucraniano também tem um trato similar com o governo social-democrata alemão. Então, percebam, né, que o tema da guerra, tal qual nos Estados Unidos, posiciona as forças de direita tradicional, como é o caso de Macron e de Biden, né, direita tradicional, e as forças da extrema-direita de maneira... De maneira diferente. É importante que a gente perceba isso. Por quê? Porque a escalada de Macron tem relação, né, com a política interna também, assim como as mudanças de opinião de Biden. Eu tenho sistematicamente alertado vocês sobre isso, né? Eles buscam também manifestar-se sobre a geopolítica e sobre a política internacional, com finalidade de reforçar a política interna. Pensar a política internacional sem levar em conta a dimensão do seu impacto interno, né, em países como a França e os Estados Unidos, seria um equívoco muito grande. Bom, no mês passado, o presidente francês já havia causado polêmica quando disse que as nações europeias não podiam descartar a possibilidade de enviar os seus militares para a Ucrânia, embora ele tenha também afirmado que não há consenso na Europa sobre o tema. Essa fala do Macron, do mês passado, tinha sido rechaçada pelo chanceler alemão, o Olaf Scholz, dizendo que os aliados concordaram que não haveria tropas terrestres em solo ucraniano enviada por estados europeus. Uma explicação, né, que é o que eu tenho apresentado para vocês, para essa escalada, para a agressividade com a qual Macron apareceu na televisão francesa ontem, é a popularidade inferior a 30% de apoio, segundo o agregador de pesquisas do site, de um site político. Ou seja, 30% em todas as pesquisas, a média das pessoas que aprovam o governo é de apenas 30%. E a gente sabe que a extrema-direita está, como a gente diz aqui no Brasil, né, com agora eu ia falar a expressão, né, berrando no cangote, né, tá soprando alto no cangote do Macron, que faz, então, essa... Que dá uma mexida no jogo ontem, tenta recuar, mas que, com certeza, será uma fala, essa do Macron de ontem, que terá desdobramentos na próxima semana na União Europeia e no mundo todo, como a gente sabe. Bom, falando em extrema-direita, vou até dar o golinho no café, porque o leãozinho virou um gatinho. É uma ofensa com os gatos dizer que Javier Milei, né, que o leão virou um gatinho, porque os gatos são animais inteligentes, preparados e adaptáveis. Todas características que Javier Milei não tem. Mas vamos falar sobre a Argentina e sobre o avanço dos pacotes, das propostas apresentadas por Milei no Congresso Nacional e a dificuldade que ele tem tido de avançar com, nas suas relações dentro do governo e do governo com o Congresso argentino. Na quinta-feira, o Senado da Argentina, no famoso dia de ontem, o Senado rejeitou aquilo que é popularmente chamado de decretaço de Javier Milei. Essa, galera, é a segunda derrota de Javier Milei no Congresso. A sessão durou mais de 7 horas, registrou 42 votos contrários, apenas 25 votos favoráveis. Essa é a segunda derrota de Milei, porque em fevereiro, vocês devem lembrar disso, Milei teve que retirar aquela lei que ficou conhecida popularmente como a Lei Ônibus, da pauta da Câmara, porque os deputados rejeitaram diversas partes do texto. Curiosamente, atentem para os detalhes, porque a história ela vai nos mostrando caminhos para que nós tiremos lições. Quem convocou a votação para o dia de ontem foi Victoria Villarruel. Quem é? É a presidente do Senado e vice-presidente da nação argentina. Javier Milei, dizem, não queria que a votação ocorresse ontem, porque a estratégia que ele tentou construir era de ampliar as negociações com os governadores. Os governadores têm grande capacidade de influência sobre os legisladores. Agora, o DNU, que é o Decreto Nacional de Urgência, apelidado de decretaço, vai para a Câmara. Para a rejeição total, é necessário que ambas as casas do Congresso argentino rejeitem. A gente entende disso porque o nosso sistema também é bicameral. Enquanto isso, na sala de justiça, mas enquanto isso não acontecer, o DNU continua valendo. Por quê, pessoal? Porque ele tem um funcionamento similar à medida provisória brasileira. Esse decretaço, o DNU, desregulamenta completamente o serviço de internet via satélite e a medicina privada, flexibiliza o mercado de trabalho, altera regras de locação de imóveis e revoga um conjunto de legislações nacionais. As medidas prevêem também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, facilitando o processo de privatização, uma das grandes bandeiras de Javier Milei. Uma parte do decretaço altera normas de direito do trabalho e foi derrubada judicialmente. Outras diversas decisões de primeira instância e pelo menos uma de segunda instância que determinavam que o governo não pode alterar regras trabalhistas do país sem uma lei específica aprovada pelo Congresso. Ou seja, que uma mudança dessa dimensão não pode ser feita com decreto, leia-se em português ou em legislação brasileira, com medida provisória. A DNU, ou decretaço, é, como eu disse, é equivalente a uma medida provisória. A lei ônibus, que não é a DNU, né, que foi o projeto que ele retirou e negociou, era um projeto de lei submetido à aprovação do Congresso argentino. Os dois tinham muitos artigos. Eles se esforçaram para, com a força política da chegada, ou seja, eles estão recém-chegando, né, gente? Então, eles aproveitaram para tentar, com essa força de chegada, né, aprovar um conjunto de alterações a partir de duas iniciativas. A Lei Ônibus, né, que tinha como um dos seus pontos principais justamente a concentração de poder no próprio executivo, porque Milei queria mais liberdade para governar. Então, de um lado, a Lei Ônibus e, de outro lado, a DNU. Né? Então, eles ali chegaram no governo, tentaram enfiar tudo para o Congresso Nacional aprovar e não conseguiram sucesso, nem com a força da chegada, nem com a força da vitória. A gente sabe que um dos melhores momentos para os governos aprovarem essas mudanças é justamente quando eles estão chegando, né? Quando eles têm a força popular da eleição ainda pesando sobre os parlamentares e eles já tiveram duas derrotas expressivas. Bom, eu quero mostrar para vocês a nota que Milei publicou em suas redes ontem após a derrota. Vamos exibir essa nota, Laila? Ah, eu queria ler para vocês a nota, eu não estou. Para aí que eu vou catar a nota aqui, porque ela ficou muito pequenininha para mim, e eu queria ler e não estou Conseguindo, gente. Ah, muito obrigada, Laila. Agora, na verdade, era menos o tamanho e mais o foco. Ó, ele diz ali, né, que é um comunicado oficial. Então, em tese, não é um tweet dele, né? Não é uma postagem no Insta dele. Ele fez uma nota oficial dizendo que, em um acontecimento histórico sem precedente, todos os integrantes de direção política sem distinção partidária foram chamados para firmar um pacto, o Pacto de Maio. Esse pacto constitui um acordo fundacional destinado a estabelecer 10 políticas de Estado que permitem edificar uma nova ordem econômica, resgatando a Argentina do fracasso e reinserindo a Argentina no caminho necessário para ser uma potência mundial. Sempre tem essa coisa, né, do uso do nacionalismo pela extrema-direita e a maneira como eles tentam, né, fazer com que as pessoas se sintam tocadas pela ideia de um certo destino de uma grande nação. Os Estados Unidos, com seu excepcionalismo, são os pais disso, mas isso pega também nos outros países. Aí ele diz lá no final: o que aconteceu hoje na Câmara, no Senado da Nação, atenta contra esse chamamento, essa convocatória do Pacto de Maio do presidente. A mesma Câmara que habilitou quase 500 decretos de necessidade e urgência do kirchnerismo, se encarregou de rechaçar o DNU, o decreto do presidente Milei, em apenas 3 meses da sua posse. Isso faz, deixa impossível, né, é impossível não interpretar essa decisão de outra maneira do que um esforço para enterrar o Pacto de Maio, o governo nacional e a mudança escolhida pelos argentinos. Aí vai um pouquinho que eu quero ler a última frase, que a gente consegue botar mais para cima, Laila? A Laila consegue tudo, gente. Aqui, ó. No seu discurso sobre o estado da nação, o presidente propôs duas alternativas: o acordo ou a confrontação. Há chegado o momento de que a classe política decida de que lado da história quer ficar. Vejam aqui, o que que acontece? Obrigada, Laila. O que que acontece com o Milei? Milei é derrotado, e ao ser derrotado, ele escolhe o caminho de fazer uma certa avaliação política pública. Vocês percebem que eu acho importante falar sobre isso, porque esse é um instrumento da extrema-direita. Bolsonaro fazia muito isso, que a gente ainda não captou. Quando eles fazem isso, eles envolvem as pessoas comuns no escrutínio da política. No Brasil, não. No Brasil, por exemplo, agora tem 150 análises sobre a crise do governo, relação do governo com o Congresso, a forma como o Lula está tentando enfrentar o preço dos alimentos, mas não existe nenhum momento uma avaliação do Lula sobre isso para a sua militância. Então, o Milei, quando ele escreve aquele texto, ele não escreve aquele texto para o Senado. Ele escreve aquele texto para a sua base eleitoral, para dar argumentos para a sua base eleitoral. O que que ele resgata ali? Ele diz: olha, pessoal, a gente fez um pacto que vai dar conta, é tudo político, gente. É um pacto que quer dar conta de recuperar a Argentina, fazer da Argentina um grande país. Aí ele resgata uma questão política. Esse Senado votou 300 decretos do kirchnerismo e derrotou o mais importante, mesmo depois das eleições, ou seja, mesmo com a força social que nós temos, o que eu estava dizendo para vocês sobre o momento que eles escolhem para lançar o DNU e a lei ônibus, né? Aí disso ele vai lá e fala o seguinte: bom, tínhamos dois caminhos, confrontação ou acordo. Vocês não quiseram o acordo, vocês vão ter que escolher de que lado vocês vão ficar. Então, na prática, Javier Milei também eleva o tom, ele próprio, né, contra o Congresso, mas mais do que isso que a gente acha que é garganteio. Às vezes eu vejo o pessoal falando: ah, era um garganteio do Bolsonaro. Não, não é sobre isso, né? Pode até ser garganteio do ponto de vista que não era uma ação com uma consequência óbvia, né? Mas o central é o quê? O central é compreender que ele está dando elementos para a sua tropa. Bom, falando em extrema-direita, ontem, 14 de março, nós rememoramos 6 anos sem Marielle Franco. E ainda ontem a gente teve a notícia de que as investigações do assassinato de Marielle e de Anderson chegaram ao Supremo Tribunal Federal. É uma pena que nós não tenhamos trilha aqui, porque o que que acontece? Acontece que nesse momento subiria. Tudo bem, teremos ainda um dia, quem sabe? Mas vamos lá. Segundo a apuração da Globo, o caso foi enviado ao Supremo após a identificação de uma pessoa com foro privilegiado. Quem são as pessoas com foro privilegiado, pessoal? As pessoas com foro privilegiado são presidente, vice, ministros, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas e embaixadores. Após sorteio, por incrível que pareça, após sorteio, o que acontece depois do sorteio? O ministro Alexandre de Moraes será o relator do caso. Bom, eu sei que muitas especulações aconteceram, mas, ao que tudo indica, a pessoa investigada com foro é um deputado federal do estado do Rio de Janeiro. Lembremos que Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, o outro é vereador e o outro é senador. Esse deputado federal parece ser irmão de uma outra pessoa que está sendo investigada como mandante do crime. Bom, apesar de, ao que tudo indica, esse deputado do Rio não ser da família Bolsonaro, nem por isso os dias do clã estão melhores. Por quê? Porque essa semana está se encerrando com mais umas casas caminhando, mais umas pedras no caminho que levam Bolsonaro à prisão, foram colocadas no chão pelo ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Por quê? Porque ele disse à polícia que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, é a mesma versão que Bolsonaro, ele próprio, apresentou aos chefes das Forças Armadas na reunião de dezembro de 2022. Entenderam, gente? O comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, disse à PF que aquilo que foi encontrado na casa de Anderson Torres, que nós chamamos de minuta do golpe, foi apresentado por Bolsonaro na reunião com as Forças Armadas em dezembro de 2022. Isso é, não é colocar Bolsonaro na cena do crime, é colocar Bolsonaro para organizar a cena do crime, para tentar dirigir ele próprio o golpe de Estado que essa gente tentou dar em 8 de janeiro de 2023. Nesse depoimento, o general afirmou que o documento foi apresentado por Bolsonaro em uma segunda reunião entre os chefes militares com o presidente da República. É importante a gente falar porque significa que o texto, a minuta do golpe, foi apresentada aos comandantes 2 vezes. A primeira, numa reunião com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, a segunda, em uma reunião convocada pelo ministro Paulo Sérgio na sede do Ministério da Defesa em 14 de dezembro de 22. Ou seja, por 2 vezes, Bolsonaro apresentou ele próprio o documento do caminho para a efetivação do golpe de Estado no Brasil. Segundo o termo do depoimento, o general, abre aspas, confirma que o conteúdo da minuta de decreto apresentada foi exposto ao declarante nas referidas reuniões, que ressalta que deixou evidenciado a Bolsonaro e ao ministro da Defesa que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional. Essa é a primeira vez, este é o primeiro depoimento que afirma que o texto encontrado com Anderson Torres é de fato ligado à trama golpista coordenada por Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Exército disse ainda que Anderson Torres participou de reuniões em que o golpe de Estado foi discutido. De acordo com o depoimento, o ex-ministro prestava uma assessoria, ou seja, Anderson Torres dava um suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas. Os defensores das medidas golpistas, segundo Freire Gomes, usavam interpretações do jurista Ives Gandra, da utilização das Forças Armadas como poder moderador. O depoimento à PF ocorreu no dia 1 de março e durou 7 horas. Ele falou, é bom lembrar, aos investigadores na condição de testemunha e não na condição de investigado. Tem um outro trecho do depoimento que ele reconhece que recebeu os áudios identificados na investigação e que esses áudios procuravam retratar as visitas recebidas pelo então presidente e seu estado de ânimo em relação às medidas que estavam sendo discutidas. Freire Gomes disse ainda que soube por Cid, Mauro Cid, que também está fazendo sua delação premiada, que o general da reserva, ministro Eduardo Pazuello, havia se encontrado com Bolsonaro após as eleições para dar sugestões golpistas. A mensagem enviada por Cid para Freire Gomes está descrita no relatório da PF que embasou a operação Tempus Veritatis, aquela operação que mirou Bolsonaro, ex-ministros e militares. No áudio, o tenente-coronel diz que Pazuello se encontrou com o ex-presidente para dar sugestões e também algumas ideias de como ele poderia, de alguma forma, tocar o artigo 142, ou seja, o artigo que prevê que o Exército seja o poder moderador. Bom, nós vamos passar mais um final de semana esperando o dia em que a prisão de Bolsonaro vai acontecer. Não é mesmo, pessoal? Ela está quase lá. Seguimos acompanhando a investigação, permitindo que ele tenha direito de defesa, que aconteça com ele todas as etapas do Estado Democrático de Direito e que, ao fim, ele seja responsabilizado por todos os crimes que cometeu, que não seja um Al Capone, né, que vai ser preso pelo cartão de vacina falso, mas que responda pela desconstrução, né, pelo violento genocídio, por tudo, né, o que fez de errado e, sobretudo, pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Bem, pessoal, um beijo grande, um bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra em mais uma edição do Expresso com a Manu. Um beijo, fiquem bem. Laila, me
explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Operamundo está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que, afinal de contas, é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a Guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca. 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.